Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é quinta-feira, 19 de outubro de 2023, e neste momento na capital americana estão 20 graus. Convosco está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Joe Biden fala hoje ao povo americano sobre a guerra no Médio Oriente e na Ucrânia. A advogada Donald Trump considera-se culpada de interferência nas eleições e poderá testemunhar contra o ex-presidente. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Sindicatos exigem enormes aumentos salariais.
Nós pedimos um reajuste do salário mínimo na ordem dos 245 mil kwandas. Pedimos um aumento na função pública de 250%. Estamos à espera da resposta. Temos um prazo máximo até dezembro.
Empresários queixam-se de velhos problemas que continuam a ser sérios obstáculos às suas atividades.
Burocracia, do acesso aos financiamentos, é a falta de licenças, de terras, é o problema do ordenamento ainda.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos então aqui às notícias do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala esta noite ao povo americano num discurso televisionado para explicar a resposta americana ao conflito entre Israel e a faixa de Gaza e também a situação da guerra na Ucrânia. O vice-conselheiro de Segurança Nacional, John Finner, disse que Biden vai explicar ao povo americano o impacto desses conflitos e como é essencial o apoio americano e do Congresso a Israel e à Ucrânia. Entretanto, foi anunciado que mais um navio de guerra americano está a caminho do leste do Mediterrâneo para se juntar aos outros navios americanos para ali enviados. A administração Biden está a considerar enviar 60 mil milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia e 10 mil milhões a Israel, segundo outras fontes. Em Israel, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse a tropas estacionadas na fronteira que em breve irão ver Gaza por dentro, indicando que uma operação de resto pode estar para breve. Israel prosseguiu, entretanto, hoje bombardeamentos em Gaza e o Egito começou a tomar medidas para permitir a entrada de ajuda no território. As autoridades palestinianas dizem que 3.500 pessoas já foram mortas nos bombardeamentos israelitas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que Gaza precisa de ajuda em enorme quantidade e também à escala sustentável. Sidney Powell, uma das advogadas do antigo presidente Donald Trump, considerou-se hoje em tribunal culpada de 6 contravenções relacionadas com a interferência para tentar modificar o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Ao abrigo do acordo com os procuradores, Powell vai estar 6 anos em liberdade constitucional. Terá que pagar uma multa de 6 mil dólares para escrever, também terá que escrever uma desculpa pública ao povo de Georgia e testemunhar contra outros acusados deste caso, incluindo o ex-presidente Donald Trump. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia lançou uma onda de ataques de drones e mísseis em 4 regiões ucranianas, mas a maior parte foram interceptados e destruídos. Não há vítimas, não há, aliás, notícias de vítimas. A Rússia disse hoje que 2 aviões da sua Força Aérea interceptaram aviões britânicos de reconhecimento que se aproximavam da sua fronteira no Mar Negro. Segundo as autoridades russas, era um avião de reconhecimento acompanhado de 2 aviões de combate, aviões que, disseram, afastaram-se depois da zona. A Rússia prendeu um jornalista que trabalha para a Rádio Europa Live, Rádio Liberty. É o segundo jornalista americano a ser preso desde o início do ano. Alsu Kumasheva, que tem dupla nacionalidade americana-russa, é editora daquela estação emissora, e está acusada de não se ter registado como agente estrangeira. Jornalista que se tinha deslocado à Rússia em maio devido a uma emergência familiar, foi brevemente detido em junho no aeroporto e o seu passaporte foi então confiscado. Foi preso ontem. Se for considerada culpada, faz face a 2 anos de prisão. Um surto de difteria no nordeste da Guiné-Conakry já provocou a morte de 58 pessoas, muitas delas crianças pequenas, informou a Organização Mundial de Saúde. A primeira coluna de veículos com tropas francesas a retirarem-se do Níger chegou ao vizinho Chad, disseram as autoridades militares francesas. A viagem demorou 9 dias e não se registaram incidentes. As tropas serão agora levadas por via aérea de regresso à França. Na Serra Leoa, o principal partido da oposição chegou a acordo para pôr fim ao boicote ao governo em troca da libertação dos presos políticos e do fim dos processos judiciais com motivação política. Os dois lados concluíram as conversações mediadas pela Commonwealth e pela CDAO e ainda pela União Africana. No Uganda, o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade do ataque realizado terça-feira no Parque Nacional do Uganda, do qual resultou a morte de 3 pessoas, incluindo um casal de turistas estrangeiros. O principal, aliás, o procurador do Tribunal Penal Internacional disse esta quinta-feira que se retirava todas as acusações de crime de guerra contra Maxime Mokon, antigo líder das milícias na conturbada República Centro-Africana.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
As centrais sindicais angolanas exigem do governo a definição de um salário mínimo nacional único na ordem dos 245 mil kwanzas, quase 250 dólares americanos, e o aumento do salário da função pública em 250%. E alertam que se o governo não responder até dezembro, não colocam de lado uma paralisação geral, como nos conta o Manuel José.
E recentemente o executivo de João Lourenço, através do Ministério do Trabalho, assegurou estar em curso um estudo para efetuar o que chamam de uniformização dos salários da administração pública, sem, no entanto, avançar de que forma vai o fazer. A ministra do MAPTES, Teresa Dias, reconheceu publicamente que os salários praticados em Angola serem dos mais baixos, comparando até com países da região austral do continente africano. A governante disse na ocasião que havia uma grande disparidade salarial entre os vários setores dos três poderes soberanos de Angola e que haveria então a necessidade de se uniformizar estes salários. As três grandes centrais sindicais do país vêm dizer que a grande preocupação não está nos órgãos de soberania, mas na grande classe de trabalhadores de base. Por isso propõem um aumento de salário de toda a função pública para 250 mil kwanzas, que hoje é o câmbio do dia, está a 250 dólares. Francisco Jacinto é o líder de uma das centrais sindicais, a CGCILA, mas que fala em nome das três que já remeteram um caderno reivindicativo ao executivo.
Nós pedimos um reajuste do salário mínimo na ordem dos 245 mil kwanzas. Pedimos um aumento na função pública de 250%. E pedimos também a remoção do IRT para 10%. O governo tem um caderno em mão. E nós, o movimento sindical, estamos a esperar da resposta. E demos um prazo máximo até dezembro para responder, para negociar, se o governo assim entender. E caso contrário, nós, no quadro da nossa legislação, tomaremos as medidas que achamos convenientes.
Miguel Alberto, outro sindicalista ligado ao STOSPA, um sindicato das indústrias petrolíferas e afins, associado à UNTA Central Sindical, fala em salários miseráveis praticados no país.
Um dia recebemos uma delegação da OIT. A nível da Central Sindical, tivemos lá reunidos a UNTA. Nós falamos isto, os salários miseráveis e do salário mínimo está comparado com Malawi, Lesotho, países sem expressão. É muito grave o que está a se passar em Angola. Que seja estabelecido 200 mil kwanzas urgente o salário mínimo.
Domingos Epalanque é especialista em questões laborais e deputado à Assembleia Nacional. Explica como deve ser construído o salário mínimo.
Um salário mínimo nacional social tem de chegar para o trabalhador comprar comida para suster-se de 1 a 31 durante o exercício mensal laboral. Cesta básica nacional hoje, para um agregado comum na nossa realidade, que são de 5 membros, está na ordem dos 245 mil quanto. Um salário mínimo nacional exequível que desse apenas para comprar comida seria de 245 mil kwanzas.
Nós falamos ao telefone com o diretor nacional para o trabalho do MAPTES, que alegou não ter autorização para se pronunciar sobre a matéria. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E desde Washington, nesta emissão vespertina em português, continuamos a falar de economia. Hoje vamos até ao sul do país abordar a situação na província do Cunene. Os empresários dizem estar sufocados pelo atual momento económico, marcado sobretudo pela desvalorização do kwanza face às moedas estrangeiras, com grande impacto nos negócios. Queixam-se também dos enormes entraves burocráticos às suas atividades, como nos vai contar agora o Teodoro Albano.
A perda do poder de compra está a ter um peso grande na manutenção dos negócios, que já levou pequenas empresas a fechar as portas e mandar pessoas para o desemprego, disse o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Cunene, Jorge Chimwandi. O também empresário lamenta as dificuldades dos homens de negócios locais em aceder aos créditos, alegadamente por a maioria das representações bancárias da região não ter autonomia de decisão.
O que penso é que, através dos bancos locais, o governo incentivasse naturalmente os bancos locais a financiarem também os empresários locais, porque os conhece. Tanto uma província como o Cunene, penso que não tem muita complicação um gerente de um banco conhecer os produtores e, por via disso, cumpridos todos os mecanismos dos checklists, poder financiar, portanto, a produção.
O responsável, que junta mais de 180 associados, entre empresários, pequenos produtores industriais de diferentes ramos, olha para os resultados da produção nacional até o momento, para concluir fracasso do governo no conhecido programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações por DESI. Jorge Chimwandi receia que os mesmos erros estejam a ser transportados nos subprogramas governamentais de relançamento da produção em grande escala de cereais, planagrão e fomento animal, planapecuária.
É que não se removeu ainda os obstáculos que fizeram falhar o primeiro programa, que é o PRODESI. E esses obstáculos ainda existem, que é a burocracia, do acesso aos financiamentos, é a falta de licenças, de terras, é o problema do ordenamento ainda. Estes também estão, já à partida, quase a falhar, porque não se resolveu ainda esse desiderato.
O líder empresarial defende um diálogo sério e com compromisso entre o governo e o setor privado para se atacar às sucessivas crises económicas e financeiras do país. No Cunene, 79 projetos no âmbito do PRODESI avaliados em mais de 3 mil milhões de kwanzas foram desembolsados num claro sinal de abertura ao financiamento, disse o diretor provincial do Gabinete de Desenvolvimento Económico Integrado, Felisberto Chomangula.
O que nós temos apelado aos empresários é alinharem-se mais ao governo, no sentido de conseguirem aquele financiamento que são gizados pelo governo como tal, pelo executivo. Eu falo do PRODESI, do PAC, do alívio econômico, do microcrédito, do FACRA, do FADA, também tem tido linhas abertas, do BDA, também tem tido algumas linhas abertas. São valores que o executivo aloca para essas instituições financeiras no sentido de financiar a economia real. Bom, é mais fácil por esta via.
O governo do Cunene diz ter as portas abertas ao investimento nacional e estrangeiro nas áreas da agricultura, indústria, comércio, turismo e minas. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Voz da América, emissão vespertina em português, desde o estúdio e da Voz da América, convosco está na apresentação na Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu, no engenheiro do som é Vasco Valoritos. Não esqueça, estamos a transmitir em onda média nos 1530, estamos também em onda curta, 12.080, e 17.655. E se preferir, pode também ouvir-nos em FM com as rádios parceiras em Moçambique, em Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Pode ouvir-nos também na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos no Facebook, estamos também no Instagram, no YouTube e na plataforma X. E contactos com a Redação Central, o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora vai ter como convidado o analista político Dércio Alfazema. Vamos falar sobre as eleições locais em Moçambique, que permanece ainda um pouco claro os resultados. Portanto, não esqueçam, juntos a nós amanhã o África Agora. A partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola, e o África Agora começa em Moçambique às 19 horas locais. Continuamos a falar de temas económicos. O governo angolano não tem dinheiro para investimentos e tem que atrair a participação de privados. Isto foi admitido no rescaldo da reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, realizado recentemente em Marrocos. E isto admitido pela Ministra das Finanças, Vera Davos, que adiantou que a gestão nas condições atuais exige outras fórmulas para a atração do investimento. Entretanto, dois novos empréstimos no valor de 3.060 milhões de dólares voltam a suscitar críticas por terem sido feitos no sistema de ajustes diretos, ou seja, sem concurso, João Marcos.
A governante afirmou que o Estado angolano, com uma elevada dívida pública, já não tem capacidade para criar riqueza e empregos por via do investimento.
Estamos a gerir mesmo no limite, como costuma dizer, de cerca de 60% hoje, de modo que é muito. Precisamos de montantes elevados de injeção de dinheiro fresco na economia. Mas com os níveis de endividamento que temos, o Estado já não tem a mesma capacidade. Então, a Angola tem que definitivamente encontrar o seu caminho de atração de investimento privado.
Palavras proferidas na semana em que se soube de dois empréstimos, sendo um de 2,7 mil milhões de dólares para obras públicas nos setores da energia, recursos naturais, educação, agricultura, águas e saneamento. O credor é a Luminar Finance Limited, empresa ligada ao grupo israelita Mitrel, que se vai encarregar da execução. Outro empréstimo assinado pelo presidente, também com a modalidade ajuste direto, está avaliado em 907,4 milhões de dólares para a construção de centrais fotovoltaicas em Malange e Luanda. O Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos é a entidade credora, surgindo como empreiteiros uma empresa sul-africana e a angolana ou Matapalo. Em círculos da oposição política, foram ouvidas críticas pelo modelo de ajuste direto que preenche o processo de destituição de João Lourenço lançado pela UNITA e pela ausência de discussão no Parlamento. O analista Alfredo Sapi, professor de Economia, aponta erros de João Lourenço por pressão política e destaca a pertinência dos avisos da ministra das Finanças.
Apresenta apelo dizendo que as nossas dívidas externas serão sustentáveis. Aquelas dívidas que não vamos conseguir pagar. Por quê? Porque as dívidas estão a ser feitas por via daqueles investimentos onde o retorno é a longo prazo. Mas o presidente da República tem responsabilidades políticas. sente que há um aperto social e que deve ser feito alguma coisa para poder responder de forma efetiva aos problemas e aos desafios da economia angolana.
Perante o que chama de má conjuntura internacional, o professor universitário Carlos Pinto resume o seu discurso na importância da poupança das receitas.
Então, não resta outra solução senão otimizar os nossos gastos em função dos recursos que nós dispomos ou que vamos conseguindo. Portanto, a conjuntura internacional não é muito favorável para a captação de dinheiro fresco, mas consegue sempre encontrar uma solução equilibrada, otimizando os gastos em função das receitas.
Bem dela, João Marcos, Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque dentro de 24 horas, mais ou menos, arranca a chamada Liga de Futebol Africano, que não deve ser confundida com a Liga dos Campeões. E quem está lá é o Petro de Luanda. Este é um novo torneio, o primeiro jogo é já amanhã em Dar es Salaam, na Tanzânia, entre o Simba e o inevitável, aquele que está em todas, o Al Ahly do Egito. Espera-se estádio cheio. No sábado, em Luanda, está em ação o Petro contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, que venceu os últimos 6 campeonatos sul-africanos. Depois, no domingo, temos o Tu, Poisson, Mazembe, todo poderoso Mazembe, contra outro sempre também inevitável, o Esperance da Tunísia. Este jogo será também disputado em Dar es Salaam, na Tanzânia. A terminar esta primeira mão dos quartos de final, temos o Enimba, da Nigéria, contra o Wydad Casablanca, de Marrocos. O vencedor deste novo torneio leva para casa 4 milhões de dólares, o vice é campeão 2 milhões e 800 mil, os semifinalistas que perderem levam 1 milhão e 700 mil. E só por estar presente nestes quartos de final, cada clube leva 900 mil dólares. Vamos ver se esta Liga de Futebol Africano pega. A recordar que o Petro está também na Liga dos Campeões, está inserido no Grupo C e tem o seu primeiro jogo desta fase de grupos, 25 de novembro. E agora vamos aqui para um estudo do Observatório de Futebol, sediado na Suíça, e que faz estudos sobre todos os aspectos relacionados com o futebol. Agora acaba de publicar a sua lista dos melhores distribuidores de jogo, aqueles meio-campistas que, na generalidade, orquestram os ataques das equipas. Em primeiro lugar aparece o espanhol Rodri, do Manchester City, seguido do holandês Frankie de Jong, do Barcelona, e depois o veterano alemão Toni Kroos, do Real Madrid. O melhor português é João Neves, do Benfica, em 33º lugar, seguido do outro Neves, que também é português, Rubén Neves, que joga no Al Hilal, da Arábia Saudita. E falando do Al Hilal, tem uma má notícia entre mãos. O seu jogador, o internacional brasileiro Neymar, vai estar ausente dos campos por pelo menos 8 meses, depois de sofrer uma ruptura de ligamentos no joelho e também no menisco. Vai ter que ser operado e Neymar vai estar muito tempo a recuperar, pelo menos 8 meses. Parece que Neymar está a ter azar com lesões. Isto poderá talvez ser o princípio do fim. Vamos aguardar. Quem conhece bem o Neymar é Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona. Messi está agora aqui nos Estados Unidos, joga no Inter de Miami e foi agora revelado, é o jogador mais bem pago da Liga Americana, a MLS, com uma compensação garantida de 20 milhões e 400 mil dólares. Nada mal. Mas Messi tem também uma percentagem dos lucros de uma cadeia de televisão que tem os direitos de transmissão da Liga Americana e isso, segundo notícias, pode lhe garantir entre 50 e 60 milhões de dólares. Pormenor interessante é que os 3 clubes com maiores gastos salariais, o Miami de Lionel Messi e ainda o Toronto e o Los Angeles Galaxy, não se qualificaram para a fase final do campeonato americano, os chamados playoffs. Moral da história? Dinheiro não compra a felicidade. E falando de dinheiro, a Série A de Itália, portanto a primeira divisão italiana, quer 1.000 milhões de dólares por época pelos direitos de televisão dos jogos do seu campeonato. 2 companhias, a DAZN e a americana Comcast, que é dona da companhia de televisão italiana Sky Italia, submeteram uma proposta de 4.750 milhões de dólares pelos direitos durante 5 épocas, ou seja, 950 milhões por ano, um pouco abaixo dos 1.000 milhões daquilo que a Série A deseja. A Série A, que ocupa o quarto lugar de rendimentos entre as cinco principais ligas europeias, ainda não reagiu à proposta.
Passam-se hoje 37 anos que o primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, morreu num acidente de aviação na vizinha África do Sul. Ramos Miguel diz-nos que persiste a controvérsia em redor deste acidente.
Existem várias versões sobre a morte de Samora Machel e a versão do Estado moçambicano é que o avião em que ele viajava foi desviado por um objeto técnico chamado VOR, tendo-se embatido nas montanhas de Mbuzini. O analista político Tomás Veramar recorda o fato de que Samora Machel morreu poucos dias depois do jornalista Carlos Cardoso ter escrito vários artigos, em um dos quais, no dia 13 de outubro de 1986, ele dizia que a morte do antigo estadista moçambicano estava nos planos das elites militares sul-africanas. E no dia 19 isso aconteceu.
Havia todo um ambiente de tensão grave em Moçambique, África do Sul em particular, mas com toda a região.
Esta é uma versão, mas existem outras, diz ele.
Também havia já dentro do Estado moçambicano e do Partido no Poder alguns setores cansados da liderança do Samora, que entendiam que ele já não estava, digamos, a responder aos desafios da atualidade, que até o exército estava desorganizado. Havia todo um ambiente conducente a este fim trágico que o Samora teve, quer interna, quer externa.
Alguma vez será resolvida esta questão?
A minha opinião é que este assunto vai morrer assim. Ou seja, eu penso que o assunto, o mais provável, é que termine nestas várias versões e não haja uma única versão, porque envolve estados e contextos complexos, desde a antiga União Soviética, a África do Sul do Apartheid, o Estado moçambicano. Então, penso que não haverá em algum momento, pelo menos nos próximos 30, 50 anos, não creio que possa haver a versão final e por todos aprovada daquilo que possa ter acontecido na morte de Samora Machel.
Acha que o Estado moçambicano está a investigar devidamente esta questão?
A viúva de Samora Machel, Graça Machel, o tom que ela sempre usou deu de que a investigação não está completa e, portanto, devia ser completada. Creio que, da parte do nosso Estado, não tem havido mais nada nos últimos 15 anos a esse respeito.
E o analista político e jornalista investigativo Luís Nhachote diz por que é que isso não tem acontecido, em sua opinião?
Porque provavelmente possa ter tido uma famosa mão interna, além da mão externa, parece, né?
Mas o acadêmico João Cabrita desmonta no seu livro sobre a morte de Samora Machel a tese de sabotagem de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
So unkind, la la la. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América. É 19 de outubro de 2023. Na realização, o Mariano Bartolomeu. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nos títulos, Joe Biden fala hoje ao povo americano sobre a guerra no Médio Oriente e na Ucrânia. A advogada Donald Trump considera-se culpada de interferência nas eleições e poderá testemunhar contra o antigo presidente. Somos a Vez da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português, o nosso WhatsApp, mais um. 204-251-9466. De seguida, nos próximos 4 minutos, as notícias com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala esta noite ao povo americano para explicar a resposta dos Estados Unidos ao conflito entre Israel e a Faixa de Gaza e também a situação da guerra na Ucrânia. Vice-conselheiro de Segurança Nacional, John Finner, disse que Biden irá explicar ao povo americano o impacto desses conflitos e como é essencial o apoio americano e do Congresso a Israel e à Ucrânia. A administração Biden está a considerar enviar 60 mil milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia e 10 mil milhões a Israel, segundo outras fontes. Enquanto isso, o ministro da Defesa israelita disse que as tropas estacionadas na fronteira em breve irão ver Gaza por dentro, indicando que uma operação terrestre pode estar para breve. Israel prosseguia, entretanto, os bombardeamentos contra Gaza e o Egito começou a tomar medidas para permitir a entrada de ajuda no território. Autoridades palestinianas dizem que mais de 3.500 pessoas já foram mortas nos bombardeamentos israelitas e o secretário-geral da ONU, Guterres, disse que Gaza precisa de ajuda enorme e sustentável à escala. Por outro lado, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e o rei Abdullah II da Jordânia condenaram o que chamaram de punição coletiva dos palestinianos em Gaza durante o encontro realizado hoje no Cairo sobre a guerra Israel-Hamas. Sidney Powell, uma das advogadas do ex-presidente Trump, considerou-se hoje em tribunal culpada em acusações relacionadas com a interferência para tentar modificar o resultado das eleições de 2020 no estado de Geórgia. Ao abrigo do acordo, terá que estar 6 anos em liberdade condicional e pagar uma multa de 6 mil dólares e, por outro lado, escrever uma desculpa pública ao povo da Geórgia. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia lançou uma onda de ataques de drones e mísseis em 4 regiões da Ucrânia, mas a maior parte foram interceptados e destruídos. Não há notícias de vítimas. A Rússia prendeu uma jornalista de dupla nacionalidade americana-russa, Alsu Kumacheva, que trabalha para a Rádio Europa Livre, Rádio Liberty. É o segundo jornalista americano a ser preso desde o início do ano. De recordar que o jornalista do Wall Street Journal, Ivan Garkovich, está preso desde março, acusado de espionagem. Na Guiné-Conakry, um surto de difteria no Nordeste provocou a morte de 58 pessoas, segundo a OMS. A agência diz que o Serviço de Saúde do país não tem capacidade para lidar com o surto. A primeira coluna de veículos com tropas francesas a saírem do Níger chegou ao vizinho Chad, segundo os militares franceses, numa viagem que demorou 9 dias. As tropas serão depois transportadas por via aérea de regresso à França. O procurador do Tribunal Penal Internacional disse que retirava as acusações de crimes de guerra contra Maxima Conte, líder das milícias na conturbada República Centro-Africana, porque não há perspectivas razoáveis de a condenação. Os ministros de toda a União Europeia afirmam que os Estados-membros devem melhorar o controle dos migrantes e dos requerentes de asilo e expulsar mais rapidamente os que são considerados um risco para a segurança. Os ministros do Interior e da Justiça reuniram em Bruxelas para discutir as medidas a tomar na sequência dos ataques mortais na Bélgica e em França. O arsenal nuclear da China está a crescer mais rapidamente do que esperado, de acordo com a última avaliação não classificada do Pentágono, com um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos a avisar que as forças armadas chinesas estão a caminho de exceder as proporções anteriores. O relatório também destaca o aumento da pressão militar da China contra Taiwan. As forças armadas e agências de informação americanas alertaram publicamente para o facto da China estar a preparar as suas forças para tomar Taiwan pela força já em 2025.
Foram as notícias com Ana Guedes e agora vamos ao espaço de análise e reportagem. Começamos em Moçambique, onde o William Mopote reporta que a Igreja Católica alerta para o risco de alargamento do foco da violência um pouco por todo o país, isto caso não sejam devidamente resolvidos os problemas resultantes das divergências geradas pelos resultados provisórios das eleições autárquicas de 11 de outubro em 65 autarquias do país. William.
Depois de organizações cívicas, hoje foi a vez dos bispos católicos darem a sua voz sobre o que viram das eleições autárquicas da passada quarta-feira. Dom João Carlos fala em nome da Igreja de Roma.
Vimos que há elementos alarmantes, desde ilícitos e irregularidades eleitorais, mais graves, menos graves, mas... constatamos isso.
Para esta congregação, o país está a caminhar sob o fio da navalha.
Por causa dessa situação, geram na sociedade moçambicana um alto grau de desconfiança. Suscita uma situação depois de instabilidade e de contínua tensão social, é o que estamos a ver.
E para amenizar a situação, de arcebispo para arcebispo, Dom João Carlos deixa uma mensagem para a Comissão Nacional de Eleições, dirigida pelo seu homólogo anglicano, Dom Carlos Matzin.
De rever com responsabilidade e justiça todo o processo de apuramento dos resultados. Não terem medo de dar este passo, se necessário. Se for necessário esse processo de revisão, for necessário essa revisão, que se tenha essa coragem, não só a pressa de dizer o processo já está, vamos para a frente e pronto, e deixar problemas não sanados, não plenamente resolvidos.
Mais direto foi a Ordem dos Advogados de Moçambique, que num comunicado emitido nesta quinta-feira, apela à Comissão Nacional de Eleições para uma demissão em bloco. Enquanto isso, a tensão pós-eleitoral chegou ao Parlamento. Hoje foi o dia da abertura de mais uma sessão plenária e apenas os deputados da Frelimo estiveram presentes. A Renamo, através do porta-voz do partido, José Manteigas, diz que os seus deputados só voltam ao Parlamento depois de resolvidos os problemas eleitorais.
O nosso regresso vai depender do comportamento do partido Frelimo, vai depender da reposição da verdade eleitoral.
Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Moçambique ainda as queixas em relação às eleições. Na sequência, a Renamo diz que prepara a submissão ao Conselho Constitucional da sua queixa. O edil de Quilimar, Manuel de Araújo, que oficialmente perdeu as eleições naquela cidade, está em Washington, no que considera ofensiva diplomática.
Nós temos três áreas de combate. Uma é a ação popular, as marchas. A segunda é, portanto, o trabalho jurídico. Portanto, tu perguntaste o que nós iremos fazer. Agora, resta-nos levar o caso para o Conselho Constitucional. E hoje vamos submeter, portanto, dentro do prazo. E a terceira, portanto, estratégia tem a ver com a luta diplomática. Entramos em contato com embaixadores acreditados em Maputo, fizemos chegar as nossas mensagens e agora estamos a trazer esta luta para aquilo que eu considero ser a capital do mundo. Washington é a capital, portanto, política do mundo. É preciso trazer a imagem daquilo que está a acontecer em Moçambique para os fóruns internacionais, para este palco, numa altura em que nós sabemos que Moçambique desempenha um papel importante, porque Moçambique tem um dos assentos não permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aliás, o Millennium Challenge Account acaba de aprovar um pacote de US$500 milhões para a província da Zambésia, portanto, e uma das condições é que o governo deve respeitar os preceitos democráticos. A pergunta é, o governo de Moçambique respeita?
Era Manuel de Araújo, edil de Quilimane, na província da Zambésia, hoje falando no programa Washington Fora de Horas, que pode ser seguido em www.voportugues.com. 13:40 aqui em Washington. Passam nesta quinta-feira, dia 19, 37 anos, que o primeiro presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel, morreu num acidente de aviação em Buzine, na vizinha África do Sul. Alguns analistas entrevistados por Ramos Miguel não acreditam que nos próximos 30 anos possa haver uma versão final e por todos aceite daquilo que pode ter acontecido de facto nesta morte e lamentam que o assunto foi deixado de ser investigado há pelo menos 15 anos. Ramos.
Existem várias versões sobre a morte de Samora Machel e a versão do Estado moçambicano é que o avião em que ele viajava foi desviado por um objeto técnico chamado VOR, tendo-se embatido nas montanhas de Mbuzini. O analista político Tomás Veramaro recorda o fato de que Samora Machel morreu poucos dias depois do jornalista Carlos Cardoso ter escrito vários artigos e num dos quais, no dia 13 de outubro de 1986, ele dizia que a morte do antigo estadista moçambicano estava nos planos das elites militares sul-africanas. E no dia 19 isso aconteceu.
Havia todo um ambiente de tensão grave, Moçambique, África do Sul em particular, mas com toda a região.
Esta é uma versão, mas existem outras, diz ele.
Também havia já dentro do Estado moçambicano e do Partido no Poder alguns setores cansados da liderança do Samora, que entendiam que ele já não estava, digamos, a responder aos desafios da atualidade, que até o exército estava desorganizado. Havia todo um ambiente conducente a este fim trágico que o Samora teve, quer interna, quer externa.
Alguma vez será resolvida esta questão?
A minha opinião é que este assunto vai morrer assim. Ou seja, eu penso que o assunto, o mais provável, é que termine nestas várias versões e não haja uma única versão, porque envolve estados e contextos complexos, desde a antiga União Soviética, a África do Sul do Apartheid, o Estado moçambicano. Então, penso que não haverá em algum momento, pelo menos nos próximos 30, 50 anos, não creio que possa haver a versão final e por todos aprovada daquilo que possa ter acontecido na morte de Samora Machel.
Acha que o Estado moçambicano tem estado a investigar devidamente esta questão?
A viúva de Samora Machel, Graça Machel, o tom que ela sempre usou deu de que a investigação não está completa e, portanto, devia ser completada. Creio que, da parte do nosso Estado, não tem havido mais nada nos últimos 15 anos a esse respeito.
E o analista político e jornalista investigativo Luís Nhachote diz por que é que isso não tem acontecido, em sua opinião?
Porque provavelmente possa ter tido uma famosa mão interna, além da mão externa. Então não há interesse em que essa mão interna seja exposta. Muito provavelmente, talvez, possamos vir a saber depois da geração de Samora Machel passar. Porque pode comprometer muitas outras pessoas que ainda estão vivas.
Já para o académico e analista político Ismael Moussa, tem que haver um dia em que os moçambicanos saibam a verdade sobre a morte de Samora Machel.
Seria importante que a sociedade soubesse a verdade sobre a morte. Seria a melhor homenagem que poderíamos dar ao país e à família direta, se pelo menos soubéssemos a verdade, né? Porque estamos a adiar isto já desde o presidente Mandela, todos prometem, para ninguém esclarece isso. O apartheid já foi e a verdade continua a não aparecer, né?
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que as investigações à morte de Samora Machel vão continuar até que a justiça seja feita. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América em português. Agora vamos a Cabo Delgado, de onde o André Batista reporta que um grupo armado atacou e incendiou dezenas de palhotas precárias que abrigavam deslocados na aldeia Xinda, interior de Moedumbi, e saqueou os poucos bens dos comerciantes locais, segundo relatos que ele obteve com moradores locais. André Batista.
O ataque ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira 19, quando o grupo invadiu a tiros a aldeia Xinda, tendo inicialmente incendiado uma fiatura e moagem de farinação de um comerciante local, antes de atear fogo sobre as centenas de habitações que alojam deslocados de guerra que regressaram à aldeia recentemente. Entraram sim na aldeia Xinda e incendiaram as casas. Isso aconteceu depois de terem decapitado uma pessoa nas machambas de Caju, na quarta-feira 17. Contou a Voz da América Rajab Sadiq, um morador local. Um outro morador contou que o grupo armado terá iniciado os movimentos na noite de quarta-feira 17, tendo paralisado inicialmente a circulação na única estrada asfaltada na zona de Mbau. O grupo foi repelido pela tropa ruandesa, que igualmente patrulhava a zona. Houve um confronto. Quando os ruandeses responderam, os terroristas saíram. Essa força dos ruandeses está posicionada no cruzamento próximo da aldeia para quem vem do Oase. E isso evitou o pior, frisou. Henrique Sebastião, que sobreviveu ao ataque, disse que a força ruandesa tinha alertado desde domingo que a situação não estava boa, tendo por isso reforçado o patrulhamento, que evitou danos maiores na invasão da aldeia de Moedumbi. Houve um grupo de pessoas que foi às machambas de Caju para informar seus parentes sobre a movimentação estranha de grupos armados e um deles foi decapitado lá. Contou a Voz da América Henrique Sebastião. A polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato no seu pedido de comentário. Um grupo terrorista, filiado ao Estado Islâmico, mantém ativos ataques esporádicos em vários distritos de Cabo Delgado, devastados pela violência, que entrou para o sexto ano consecutivo neste mês de outubro. Os novos ataques são protagonizados pelo grupo quase um mês depois do anúncio do abate em combate do seu líder conhecido, Bonamado Omar, cuja morte foi anunciada em setembro pelo governo. Maputo reconheceu que haveria o registro de uma escalada de violência com ataques de vingança, após o anúncio da morte do líder terrorista em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, funcionários fantasmas da administração pública podem representar um peso de mais de 15% no custo com pagamento de salários. Dados oficiais indicam que o governo gasta mensalmente mais de 5 milhões de dólares só com pagamento de salários a pouco mais de 20 mil pessoas inscritas na função pública. As autoridades querem acabar com os tais funcionários fantasmas, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
O processo de eliminação dos funcionários fantasmas da administração pública santomense ainda está em curso, mas calcula-se que os mesmos representam um peso de mais 15% no custo com os salários pagos pelo Estado.
Existem funcionários que, não obstante não estarem no país, mas alguns infelizmente ainda continuam a receber dos salários públicos.
Era Domitila Trovoada, diretora da administração pública santomense, onde dados oficiais apontam para a existência de mais de 20 mil funcionários e um gasto mensal em salários de mais de 5 milhões de dólares. Face à pressão exercida pelo Fundo Monetário Internacional no quadro do controle das despesas do Estado, o governo decidiu avançar com a reestruturação dos setores da administração pública, expurgando os funcionários fantasmas.
Haverá nas próximas semanas, nos próximos meses, haverá correções que vão ser feitas e é verdade que isso não irá agradar a todos, mas são correções indispensáveis.
Perante os argumentos do primeiro-ministro Patrício Trovoada, o analista Carlos Barstini alerta para erros cometidos no passado.
Já houve algumas tentativas. O que se viu é que um outro elemento que não era simpatia política ou partidária do poder é que foram expulgados, é que foram sancionados.
Este analista chama também a atenção para a forma como são organizados os concursos públicos de admissão na função pública.
Os concursos públicos deixaram de ser públicos. Portanto, eu creio que estes aspectos precisam de ser clarificados para que o país possa, portanto, dar outros passos. E muitas vezes, quando nós dizemos que estamos a quebrar a página, portanto, voltamos a escrever a mesma coisa na página nova, não é isso?
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala esta noite ao povo americano num discurso na televisão para explicar a resposta americana ao conflito entre Israel e a Faixa de Gaza e também a situação da guerra na Ucrânia. O vice-conselheiro de Segurança Nacional, John Feiner, disse que Biden irá explicar ao povo americano o impacto desses conflitos e como é essencial o apoio americano e do Congresso a Israel e a Ucrânia. Entretanto, foi anunciado que mais um navio de guerra americano está a caminho do leste do Mediterrâneo para se juntar a outros navios americanos ali enviados. A administração Biden está a considerar enviar 60 mil milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia e 10 mil milhões a Israel, disseram outras fontes. Em Israel, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse a tropas estacionadas na fronteira que em breve irão ver Gaza por dentro, indicando que uma operação terrestre pode estar para breve. Israel prosseguiu hoje bombardeamentos a Gaza e o Egito começou a tomar medidas para permitir a entrada de ajuda no território. As autoridades da Palestina dizem que mais de 3.500 pessoas já foram mortas nos bombardeamentos israelitas e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que Gaza precisa de ajuda em enorme e sustentável escala. E quando são 13 horas e 51 minutos, vamos a notícias também que têm a ver com Israel e com o continente africano. O governo sul-africano afirma que poderá desempenhar um papel importante em quaisquer futuras conversações para pôr fim ao conflito entre Israel e o Hamas. O Congresso Nacional Africano, o ANC, partido que está no poder na África do Sul, tem relações estreitas com o Hamas. Ana Guedes.
Pouco depois de Nelson Mandela se ter tornado o primeiro presidente democraticamente eleito à África do Sul, em 1994, declarou: "A nossa liberdade está incompleta sem a liberdade dos palestinianos." Desde então, o governo sul-africano tem defendido a autodeterminação dos palestinianos. Descreve Israel como um estado de apartheid por aquilo que chama a opressão racista dos palestinianos. No passado, o ANC referiu-se ao Hamas, que foi democraticamente eleito e governa Gaza, como combatentes da liberdade. Os Estados Unidos e vários outros governos designaram o grupo como organização terrorista. Numa reunião de líderes do ANC esta semana, o presidente Cyril Ramaphosa criticou ambos os lados.
The ANC has condemned in the strongest terms the brutal killings of civilians.
O ANC condenou, nos termos mais fortes, os assassinatos brutais de civis pelo Hamas. O ANC também ficou perturbado com as atividades genocidas e atrozes do Estado de Israel, que estão a ser dirigidas indiscriminadamente contra os cidadãos palestinianos, excluindo-os de todas as formas de subsistência.
É uma linguagem como esta, dizem alguns críticos, que pesa contra o envolvimento do governo sul-africano nos esforços para pôr fim ao conflito que começou a 7 de outubro, quando militantes do Hamas atacaram comunidades perto da fronteira de Gaza, em Israel. O exército israelita respondeu bloqueando Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, e bombardeia com mísseis em ataques aéreos. John Strumlau, especialista em relações internacionais da Universidade Wits de Joanesburgo e antigo diplomata americano, vê as coisas de forma diferente. Ele disse à Voz da América que a oferta de Ramaphosa para tentar mediar a paz é realística.
Se quisermos ter um processo de paz, cabe aos palestinianos sentirem que têm um amigo comparável ao apoio dos Estados Unidos a Israel. E porque a África do Sul e os Estados Unidos mantêm um diálogo muito rico sobre uma série de temas em que podem ter divergências, vejo uma complementaridade.
Quando Strumlau era diplomata dos Estados Unidos, trabalhou em assuntos israelo-palestinianos para administrações anteriores dos Estados Unidos. Ele não acredita que a administração Ramaphosa apoie o Hamas.
And they always referred the Palestinian people. Never is, especially is Hamas mentioned.
Referem-se sempre ao povo palestiniano. O Hamas nunca é mencionado. A identificação é com o povo palestiniano e com as suas aspirações a uma pátria segura e com um lar para todos que nela vivem, incluindo muçulmanos, judeus e cristãos. As potências regionais parecem querer uma resolução pacífica em torno de uma solução de dois Estados. Penso que a África do Sul está a posicionar-se muito bem para representar os interesses do povo palestiniano.
Strimlau descreve Ramaphosa como negociador altamente qualificado que ajudou a acabar com o apartheid na África do Sul e aponta o seu papel na obtenção do Acordo de Sexta-feira Santa, que pôs fim a anos de conflito na Irlanda, em 1998. Ramaphosa, juntamente com o antigo presidente finlandês, Martti Ahtisaari, convenceu o exército republicano irlandês a depor as armas e a sua antiga ala política, o Sinn Féin, tornou-se um parceiro no governo da Irlanda do Norte. Por isso, diz Strimlau, Ramaphosa sabe como falar com guerrilheiros e pô-los à volta da mesa com os seus inimigos. Mas para que as conversações sejam bem-sucedidas, diz Strimlau, tanto Israel como Hamas teriam de apresentar líderes razoáveis, dispostos a abandonar posições de linha dura. Muitos analistas pensam que isso é improvável. Em breve.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque dentro de 24 horas, mais ou menos, arranca a chamada Liga de Futebol Africano, que não deve ser confundida com a Liga dos Campeões. E quem está lá é o Petro de Luanda. Este é um novo torneio, o primeiro jogo é já amanhã em Dar es Salaam, na Tanzânia, entre o Simba e o inevitável, aquele que está em todas, o Al Ahly do Egito. Espera-se estádio cheio. No sábado, em Luanda, está em ação o Petro contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, que venceu os últimos 6 campeonatos sul-africanos. Depois, no domingo, temos o Tu, Puição, Mazembe, todo poderoso Mazembe, contra outro sempre também inevitável, o Esperance da Tunísia. Este jogo será também disputado em Dar es Salaam, na Tanzânia. A terminar esta primeira mão dos quartos de final, temos o Enimba, da Nigéria, contra o Wydad Casablanca, de Marrocos. O vencedor deste novo torneio leva para casa 4 milhões de dólares, o vice-campeão 2 milhões e 800 mil, os semifinalistas que perderem levam 1 milhão e 700 mil. E só por estar presente nestes quartos de final, cada clube leva 900 mil dólares. Vamos ver se esta Liga de Futebol Africano pega. A recordar que o Petro está também na Liga dos Campeões, está inserido no Grupo C e tem o seu primeiro jogo desta fase de grupos a 25 de novembro. E agora vamos aqui para um estudo do Observatório do Futebol, sediado na Suíça, e que faz estudos sobre todos os aspectos relacionados com o futebol. Agora acaba de publicar a sua lista dos melhores distribuidores de jogo, aqueles meio-campistas que na generalidade orquestram os ataques das equipas. Em primeiro lugar aparece o espanhol Rodri, do Manchester City, seguido do holandês Frankie de Jong, do Barcelona, e depois o veterano alemão Toni Kroos, do Real Madrid. O melhor português é João Neves, do Benfica, em 33º lugar, seguido do outro Neves, que também é português, Rubén Neves, que joga no Al Hilal, da Arábia Saudita. E falando do Al Hilal, tem uma má notícia entre mãos. O seu jogador, o internacional brasileiro Neymar, vai estar ausente dos campos por pelo menos 8 meses, depois de sofrer uma ruptura de ligamentos no joelho e também no menisco. Vai ter que ser operado e Neymar vai estar muito tempo a recuperar, pelo menos 8 meses. Parece que Neymar está a ter azar com lesões. Isso poderá talvez ser o princípio do fim. Vamos aguardar. Quem conhece bem o Neymar é Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona. Messi está agora aqui nos Estados Unidos, joga no Inter de Miami e foi agora revelado, é o jogador mais bem pago da Liga Americana, a MLS, com uma compensação garantida de 20 milhões e 400 mil dólares. Nada mal. Mas Messi tem também uma percentagem dos lucros de uma cadeia de televisão que tem os direitos de transmissão da Liga Americana e isso, segundo notícias, pode-lhe garantir entre 50 e 60 milhões de dólares. Por menor interessante é que os 3 clubes com maiores gastos salariais, o Miami de Lionel Messi e ainda o Toronto e o Los Angeles Galaxy, não se qualificaram para a fase final do campeonato americano, os chamados playoffs. Moral da história? Dinheiro não compra a felicidade. E falando de dinheiro, a Série A de Itália, portanto a primeira divisão italiana, quer 1.000 milhões de dólares por época pelos direitos de televisão dos jogos do seu campeonato. Duas companhias, a DAZN e a americana Comcast, que é dona da companhia de televisão italiana Sky Italia, submeteram uma proposta de 4.750 milhões de dólares pelos direitos durante 5 épocas, ou seja, 950 milhões por ano, um pouco abaixo dos 1.000 milhões daquilo que a Série A
deseja. A Série A, que ocupa o quarto lugar de rendimentos entre as cinco principais ligas europeias, ainda não reagiu à proposta.
E assim chegamos ao final da segunda página. Dentro de instantes voltamos para a terceira página. Um abraço de Mariano Bartomeu na redação e de mim, Amancio Miguel. Até já. São 14 horas aqui em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 19 de outubro. Ao microfone, sou Amancio Miguel. Na realização, o Mariano Bartolomeu. Boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com, disponíveis com notícias em texto, áudio e vídeo, no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. O nosso WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. São títulos das principais notícias. O presidente americano Joe Biden fala hoje ao povo sobre a guerra no Médio Oriente e na Ucrânia. A advogada de Donald Trump considera-se culpada de interferência nas eleições e poderá testemunhar contra o antigo presidente. Em Moçambique, a Igreja Católica alerta para o risco de alargamento do foco de violência caso não sejam devidamente resolvidos os ilícitos eleitorais, e em Cabo Verde, o governo responde à manifestação dos professores com promessas de investimento. Em Cabo Verde, tal como reportámos ontem, os professores querem melhores condições e dizem basta. Na sequência, o governo faz promessas. Os professores marcharam ontem nas principais cidades do país, pedindo, tal como disse, melhores condições de trabalho e também melhor salário. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, disse no início desta semana desconhecer os motivos da marcha porque o governo tem estado a dar resposta às exigências do professor. Entretanto, hoje, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse que o governo já investiu mais de 5,7 milhões de euros para resolver pendências dos professores e que no próximo ano reservou mais de 1 milhão de dólares para regularizar as carreiras. Em declarações a jornalistas, Olavo Correia afirmou, e cito, que pela primeira vez estamos prestes a eliminar todas as pendências em relação à classe docente, que fizemos também em relação a todos os funcionários públicos. Sem apontar uma data concreta, Correia disse ainda que o governo cabo-verdiano vai alterar o estatuto dos professores, que também vai implicar o aumento de salário. 14 horas 13 minutos de Cabo Verde para Moçambique. 8 dias depois das eleições autárquicas, que a Frelimo ganhou em 64 das 65 autarquias, os dois principais partidos de oposição, a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique, boicotaram hoje a abertura de mais uma sessão da Assembleia da República em protesto contra o que consideram um processo fraudulento. Enquanto os tribunais estão a braços com recursos, tendo anulado eleições em várias mesas, a Igreja Católica alerta para o risco de alargamento do foco de violência um pouco por todo o país, isto se não forem devidamente resolvidos os problemas resultantes das divergências geradas pelos resultados provisórios das eleições. Em Maputo, reporta o William Mapote.
Depois de organizações cívicas, hoje foi a vez dos bispos católicos darem a sua voz sobre o que viram das eleições autárquicas da passada quarta-feira. Dom João Carlos fala em nome da Igreja de Roma.
Vimos que há elementos alarmantes
desde ilícitos, irregularidades eleitorais, mais graves, menos graves, mas constatamos isso.
Para esta congregação, o país está a caminhar sob o fio da navalha.
Por causa dessas situações, geram na sociedade moçambicana um alto grau de desconfiança. Suscita uma situação depois de instabilidade e de contínua tensão social, é o que estamos a ver.
E para amenizar a situação, de arcebispo para arcebispo, Dom João Carlos deixa uma mensagem para a Comissão Nacional de Eleições, dirigida pelo seu homólogo anglicano, Dom Carlos Matzinho.
De rever com responsabilidade e justiça todo o processo de apuramento dos resultados. Não terem medo de dar este passo, se necessário. Se for necessário esse processo de revisão, for necessário esta revisão, que se tenha essa coragem, não só a pressa de dizer o processo já está, vamos para a frente e pronto, e deixar problemas não sanados, não plenamente resolvidos.
Mais direto foi a ordem dos advogados de Moçambique, que num comunicado emitido nesta quinta-feira, apela à Comissão Nacional de Eleições para uma demissão em bloco. Enquanto isso, a tensão pós-eleitoral chegou ao Parlamento. Hoje foi o dia da abertura de mais uma sessão plenária e apenas os deputados da Frelimo estiveram presentes. A RENAMO, através do porta-voz do partido, José Manteigas, diz que os seus deputados só voltam ao Parlamento depois de resolvidos os problemas eleitorais.
O nosso regresso vai depender do comportamento do partido Frelimo, vai depender da reposição da verdade eleitoral.
Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. 14:06. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros já a reportar que os chamados funcionários fantasmas na administração pública podem representar um peso de 15% do custo de pagamento de salários. E agora as autoridades deste país, tal como diz a reportagem do Oscar Medeiros, querem resolver esse problema.
O processo de eliminação dos funcionários fantasmas da administração pública São Tomense ainda está em curso, mas calcula-se que os mesmos representam um peso de mais 15% no custo com os salários pagos pelo Estado.
Existem funcionários que, não obstante não estarem no país, mas alguns infelizmente ainda continuam a receber dos salários públicos.
Era Domitila Trovoada, diretora da administração pública São Tomense, onde dados oficiais apontam para a existência de mais de 20 mil funcionários e um gasto mensal em salários de mais de 5 milhões de dólares. Face à pressão exercida pelo Fundo Monetário Internacional no quadro do controle das despesas do Estado, o governo decidiu avançar com a reestruturação dos setores da administração pública, expurgando os funcionários fantasmas.
Haverá nas próximas semanas, nos próximos meses, haverá correções que vão ser feitas e é verdade que isso não irá agradar a todos, mas são correções indispensáveis.
Perante os argumentos do primeiro-ministro Patrício Trovoada, o analista Carlos Barstini alerta para erros cometidos no passado.
Já houve algumas tentativas. O que se viu é que um outro elemento que não era simpatia política ou partidária do poder é que foram expurgados, é que foram sancionados.
Este analista chama também a atenção para a forma como são organizados os concursos públicos de admissão na função pública.
Os concursos públicos deixaram de ser públicos. Portanto, eu creio que estes aspectos precisam de ser clarificados para que o país possa, portanto, dar outros passos. E muitas vezes, quando nós dizemos que estamos a quebrar a página, portanto, voltamos a escrever a mesma coisa na página nova. Não é isso.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, no África Agora, iremos conversar com Dércio Alfazema, que é analista de política, e vamos falar sobre o processo eleitoral em Moçambique, as eleições autárquicas. 14 horas e 10 minutos aqui em Washington, espaço para a saúde, a conversa habitual entre Ana Guedes e a doutora Graça Matin, que é a nossa médica residente, e o tema é gastrite, como detectar e como tratar.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes momentos de saúde, a conversa de saúde com a doutora Graça Matin. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, não sei como é que a Ana está.
Por aqui, doutora, vamos bem. Por enquanto, vamos bem. Não há nada assim a assinalar. E a doutora?
Não, também deste lado estamos bem.
Ainda bem. Doutora, hoje vamos falar sobre a gastrite. Muitas pessoas têm gastrite, sofrem de gastrite. O que é gastrite, doutora? Quando se fala, tenho gastrite, o que é isso?
Olha, Ana, a gastrite, que de facto ouve-se muito falar e muitas pessoas queixam-se, é uma inflamação da mucosa, portanto, da camada interna que reveste o nosso estômago. E esta camada é responsável por proteger o próprio estômago contra os ácidos dos alimentos, porque a comida que nós comemos, quando começa a ser degradada, ela produz alguns ácidos.
Uhum.
E esses ácidos podem criar lesões na parte interna do nosso estômago. Portanto, a gastrite é efetivamente a inflamação dessa parte interna do nosso estômago. E é uma condição que pode afetar toda a camada que cobre o estômago, ou pode afetar algumas partes apenas. E,
uhum.
e em função disso, também vai ter manifestações muito, muito específicas. Portanto, não é um problema incomum, na verdade até é bastante comum, e lá mais para frente depois poderemos entrar um pouco mais em detalhe do que é e o que é que isto representa em termos de problema de saúde.
Quais são os principais sintomas ou sinais da gastrite, doutora? O que é que as pessoas sentem?
Olha, Ana, antes de falar dos sintomas, eu vou falar um pouco das causas. Dizer que a gastrite, ela desenvolve-se quando há uma barreira ou uma fraqueza nesta camada que protege o estômago. E isso faz com que os sucos que são produzidos no estômago, os ácidos, portanto, criem danos a esta camada que reveste o estômago. E isso pode ser causado por uma bactéria muito específica que se chama bactéria Helicobacter pylori, que é uma das principais causas da gastrite. Pode ser causada por consumo excessivo de alimentos ácidos, pode ser causada por abuso de bebidas alcoólicas, o tabagismo e algumas doenças também podem causar esta gastrite. E há um aspecto muito importante, Ana, que é o uso excessivo de medicamentos como aspirina e outro tipo de medicamentos anti-inflamatórios. Portanto, estas são as principais causas da gastrite. E como nós podemos ver, há algumas causas que são comuns, não é? Como a questão do consumo excessivo de tabaco, de tabaco, sim, do consumo excessivo das bebidas alcoólicas, do consumo de alimentos ácidos, que são fatores que podem ser modificáveis através da nossa mudança de atitude, comportamento e da nossa própria alimentação. Portanto, essas são as principais causas da gastrite.
Então vamos aos sintomas agora.
Exato. Em termos de sintomas, em alguns casos a gastrite pode se apresentar sem nenhum sintoma e passar despercebida. Mas, no entanto, quando se manifesta, os sintomas mais comuns são a dor no estômago, e essa dor é muito característica, as pessoas sempre vão se referir à dor na boca do estômago, que é a parte mais superior do estômago. As pessoas podem sentir, podem ter uma sensação de queimação a nível do estômago ou azia, podem sentir náuseas e vômitos, as pessoas podem ter uma sensação de indigestão, quer dizer que elas vão comer, mas vão sentir-se empanturrada, vão sentir que têm a barriga estufada e podem até sentir um mal-estar por causa desta indigestão. As pessoas também podem ter perda de apetite e muitas vezes também têm dor abdominal.
Uhum.
Em casos mais graves, pode até haver um sangramento a nível do próprio estômago, pode haver vômito com sangue e esse sangramento vai se manifestar nas fezes. As fezes podem se apresentar mesmo com sangue vermelho ou podem ter fezes escuras, que também é sinal de haver sangramento. E algumas pessoas também podem desenvolver uma úlcera gástrica, que é quando esta lesão nesta camada que reveste o estômago evolui e acaba criando efetivamente uma ferida, que é uma úlcera gástrica, não é? E causa bastante dor e mal-estar e por aí fora.
Doutora, uma causa que eu não recordo que a doutora mencionou é o stress, que provoca o que os médicos chamam a gastrite nervosa. Mas há vários outros tipos de gastrite. Portanto, gastrite não é uma gastrite. Há vários níveis da gastrite. Quais são os tipos de gastrite que nós encontramos, doutora?
Bem, há de facto vários tipos de gastrite. Eu vou me cingir naqueles que provavelmente são os mais comuns. Há a gastrite aguda. A gastrite aguda é caracterizada por surgimento repentino de sintomas e pode durar pouco tempo. E esta está associada a um agente causador, como por exemplo o consumo excessivo de substâncias como o álcool ou de alimentos. E depois há a gastrite crónica. A gastrite crónica vai se manifestar de forma lenta e vai demorar meses ou até anos até poder ser tratada, porque ela não vai apresentar sintomas assim muito, muito agudos. E esta é, na maior parte das vezes, associada à presença da bactéria Helicobacter pylori, que nós falamos, e que até pode ser adquirida durante a infância e vai se instalar no organismo para o resto da vida. E depois nós temos a gastrite nervosa, que a Ana mencionou. A gastrite nervosa pode se assemelhar de alguma forma à gastrite crónica, mas a gastrite nervosa tem uma particularidade, é que ela é desencadeada por fatores emocionais, como por exemplo o stress, a ansiedade, e vai causar uma dor, um mal-estar, mas não causa inflamações como tal no estômago. Portanto, esta seria a gastrite nervosa, que até é bastante comum com o estilo de vida que as sociedades desenvolvidas levam. Uhum. É muito comum as pessoas terem muito stress, muita ansiedade e, em consequência disso, terem esta gastrite.
Doutora, como é que se trata uma gastrite? Sobretudo quando, por exemplo, estamos na presença ou estaremos na presença de uma gastrite crónica, tal que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. E por vezes as pessoas também têm dor de estômago num dia, mas não têm no dia seguinte. Como é que se faz a avaliação? Como é que as pessoas fazem a avaliação quando têm dor, pois deixam de dor? Qual é dos sintomas aquele que é mais forte e que deverá levar as pessoas ao médico para fazer tratamento?
Bem, Ana, uma das coisas que acaba alertando a pessoa para procurar ajuda médica é de facto a dor, porque à medida que a gastrite vai avançando, ela pode dar muita dor e muito mal-estar. E é uma dor tal que incomoda tanto que é quase impossível que a pessoa não procure ajuda médica.
Uhum.
E ao procurar ajuda médica, naturalmente tem que fazer um diagnóstico. O médico vai avaliar o histórico familiar, o histórico do paciente, as queixas que o paciente apresenta e também pode solicitar exames que vão ajudar na hora de decidir a causa desses sintomas. Por exemplo, pode pedir um exame de sangue para ver a questão de sangue nas fezes, pode pedir um raio-x do trato digestivo, pode pedir uma endoscopia, que é um exame em que é inserida uma sonda através da boca para exatamente visualizar o estado do estômago. Portanto, há uma série de exames que são feitos para poder diagnosticar a gastrite. E uma vez diagnosticada a gastrite, é preciso que se faça o tratamento. Mas o tratamento da gastrite vai levar em consideração o fator que levou à doença. Uhum. E pode ter um tratamento com base em remédios específicos para a gastrite, que vão, por exemplo, reduzir a quantidade de ácido no estômago para ajudar que a camada interna do estômago possa recuperar. Pode ser também tratamento através de outro tipo de medicamentos. Pode, inclusive, em alguns casos, recomendar-se a administração de algum antibiótico específico. E também é muito importante, Ana, que haja uma revisão, posso assim dizer, da nutrição do paciente, porque, conforme dissemos, o que a pessoa come pode afetar muito no desenvolvimento da gastrite e nos sintomas que a pessoa vai apresentar. Então, é preciso que se faça um acompanhamento nutricional para que o paciente tenha orientação em relação a quais alimentos deve evitar e quais alimentos são permitidos sem nenhuma restrição. E pode-se indicar, por exemplo, uma dieta específica para a gastrite. E desta forma é feito o tratamento. Felizmente, quando se faz o tratamento da gastrite, o tratamento tende a ser bem sucedido. Claro, depende da causa, depende também da forma como esta pessoa assume o tratamento, se esta pessoa cumpre com as recomendações médicas ou não. Mas se esta pessoa cumprir com as recomendações médicas e se atacar a causa de base, o tratamento geralmente há de ser bem sucedido. Mas é importante que a pessoa inicie logo o tratamento, assim que tiver o diagnóstico, para evitar complicações mais graves.
E, doutora, também exercício, não é? Porque o exercício ajuda a reduzir o stress da nossa vida, já que muitas vezes não conseguimos reduzir o stress no nosso dia-a-dia. Um bocado de exercício, doutora, atenção àquilo que se come, vai ajudar imenso na recuperação e no facto de as pessoas poderem sentir um melhor, porque aquela sensação de estômago ou barriga inchada não é, ou aquela queimação no estômago, na boca do estômago, não são assim muito simpáticas. E pronto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, a não ser que a doutora tenha alguma coisa mais a acrescentar.
Bem, Ana, não tenho nada a acrescentar, mas só lembrar as pessoas que nos casos de gastrite ou para prevenir a gastrite é preciso termos atenção com o alcoolismo, com as nossas condições emocionais, com o uso desregrado de medicamentos e também com a questão do tabagismo. Portanto, são questões que, de uma forma geral, aplicam-se para qualquer problema de saúde, mas nos casos da gastrite é preciso que tenhamos mais atenção em relação a esses aspectos.
E pronto, amigos, assim nos despedimos. Estivemos aqui a falar com a doutora Graça Matzinha sobre a gastrite. Vamos voltar para a semana. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E, como sempre, voltaremos a estar juntos e estamos juntos e estamos juntas, doutora. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Estamos juntas. Até lá. Cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Foi Saúde com Ana Guedes e Doutora Graça Matzinha. Esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala esta noite ao povo americano num discurso televisionado para explicar a resposta americana ao conflito entre Israel e a Faixa de Gaza e também a situação de guerra na Ucrânia. O vice-conselheiro de Segurança Nacional, John Feiner, disse que Biden irá explicar ao povo americano o impacto desses conflitos e como é essencial o apoio americano e do Congresso a Israel e a Ucrânia. Entretanto, foi anunciado que mais um navio de guerra americano está a caminho do leste do Mediterrâneo para se juntar aos outros navios americanos ali enviados. A administração Biden está a considerar enviar 60 mil milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia e 10 mil milhões a Israel, disseram outras fontes. Em Londres, entretanto, foi revelado que 9 cidadãos britânicos morreram e 7 outros desapareceram, presumindo que alguns deles tenham sido raptados
no ataque do Hamas a Israel. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak encontra-se em Israel, tendo se reunido com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e o rei Abdullah da Jordânia condenaram o que chamaram de punição coletiva dos palestinianos em Gaza durante o encontro realizado hoje no Cairo sobre a guerra Israel-Hamas. Em declarações separadas, emitidas posteriormente, a presidência egípcia e a Corte Real disseram que os dois líderes afirmaram a sua posição unificada de rejeição da política de punição coletiva no cerco, fome ou deslocamento dos palestinianos. Um comunicado da monarquia jordaniana alerta que, se a guerra não parar, ameaça mergulhar toda a região na catástrofe. Sidney Powell, uma das advogadas do antigo presidente Donald Trump, considerou-se hoje em tribunal culpada de 6 contravenções relacionadas com a interferência para tentar modificar o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Ao abrigo do acordo com os procuradores, Powell irá estar entre 6 anos em liberdade condicional, terá que pagar uma multa de $6,000, escrever uma desculpa pública ao povo da Geórgia e testemunhar contra outros acusados deste caso, incluindo o antigo presidente Donald Trump. E, por último, as autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia lançou uma onda de ataques de drones e mísseis em 4 regiões da Ucrânia, mas a maior parte foram interceptados e destruídos. Um total de 17 drones e mísseis foram lançados contra infraestruturas civis e militares nessas 4 regiões. Não há indicação de vítimas em tais ataques. E assim estiveram na companhia de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Continuação de uma ótima quinta-feira e até amanhã.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os recentes ataques terroristas do Hamas contra Israel foram o pior massacre do povo judeu desde o Holocausto, disse a embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, numa recente reunião do Conselho de Segurança.
Hamas terrorists slaughtered more than 1,000 civilians.
Os terroristas do Hamas massacraram mais de 1,000 civis, incluindo cidadãos americanos, famílias inteiras, crianças, bebés e idosos. E o Hamas tomou como reféns pessoas inocentes, incluindo cidadãos americanos e cidadãos de vários membros deste Conselho. A brutalidade do Hamas traz à mente as atrocidades mais hediondas cometidas pelo ISIS. A embaixadora Thomas Greenfield acrescentou que, e cito, as ações do Hamas levaram à terrível crise humanitária que o povo de Gaza enfrenta. Fim de citação. Os civis não deveriam sofrer pelas atrocidades do Hamas e este Conselho e toda a comunidade internacional têm a responsabilidade de ajudar a resolver esta crise humanitária, condenar inequivocamente o Hamas e reafirmar o direito inerente de Israel à autodefesa ao abrigo da Carta das Nações Unidas. A grande maioria das famílias em Gaza sofre sem culpa própria, sublinhou a embaixadora Thomas Greenfield, e cito, apelamos aos países da região para que permitam e facilitem o acesso humanitário pleno, seguro e sem entraves a Gaza, em linha com os princípios de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência. Fim de citação. Os Estados Unidos estão a trabalhar com Israel para garantir que tem o que necessita para defender o seu povo e reiteraram a Israel a necessidade de proteger a vida civil em conformidade com o direito humanitário internacional, observou a embaixadora Thomas Greenfield. E cito, a proteção dos civis e a proteção das pessoas que tentam chegar à segurança deve ser um foco central para todos os envolvidos. Fim de citação. Mas a embaixadora Thomas Greenfield sublinhou, e cito, não se pode afirmar que estamos ao lado dos palestinianos e das suas aspirações legítimas se não nos posicionarmos abertamente contra o Hamas. Fim de citação.
Hamas does not stand for the Palestinian people.
O Hamas não defende os direitos do povo palestiniano à dignidade e à autodeterminação. O caminho do terror em que o Hamas está empenhado não melhorou a vida de uma única pessoa nem fez nada para promover a paz e a estabilidade. Pelo contrário, tudo o que o Hamas alguma vez trouxe ao povo palestiniano e à região foi miséria, caos e destruição. Vamos trabalhar juntos, apelou a embaixadora Thomas Greenfield, e cito, para responsabilizar o Hamas pelos seus atos terroristas contra Israel e por se colocar no caminho da paz e da estabilidade que tanto os israelitas como os palestinianos merecem. Fim de citação. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.